mas de resto. Quando em 2019 o PCP propôs creches gratuitas para todas as crianças, muitos julgaram numa proposta impossível, inviável. E assim foi exatamente a mesma coisa com os manuais escolares, e a verdade é que hoje são gratuitos até o 12º ano. Foi por proposta do PCP que a gratuitidade das creches começou em 2020 a ser aplicada às crianças mais pobres, abrangendo cerca de 30 mil bebés, e é em resultado da iniciativa do PCP que os bebés nascidos depois de 1 de setembro de 2021 têm direito à creche gratuita, que é um passo muito importante num caminho que tem que se fazer mais rapidamente, mas que, contudo, enquanto não se ampliar a todas as crianças, não resolverá o problema. O PCP não defende apenas a gratuitidade das creches. Sem prejuízo do papel complementar e relevante que cabe às instituições de solidariedade social, que assegurando uma parte da resposta, que asseguram uma parte da resposta, o PCP defende a criação de uma rede pública capaz de suprir a carência de vagas que hoje se verifica em Portugal e constitui na prática a negação do direito à creche e a negação da sua gratuitidade para milhares de crianças e respectivas famílias. A gratuitidade assume particular relevância na vida das famílias e constitui, recordámo-lo, um estímulo à natalidade. É uma medida com impacto muito positivo, uma vez que permite a uma família ter a segurança de saber que, tomando a decisão de ter um filho, tem assegurada a resposta de creche, que é mesmo gratuita. Só que as crianças, as famílias, este país, precisam de uma rede pública de creche que assegure que todos, e não apenas alguns dos bebés, têm acesso a equipamentos de qualidade, que as famílias têm vaga garantida e não hipotética, e que seja parte de uma estratégia de combate ao déficit demográfico, porque todos os estudos demonstram que as pessoas em idade fértil em Portugal querem ter mais filhos, mas que a decisão de os ter não é simplesmente uma decisão em torno de questões de conforto e muito menos em torno de questões da moral, está naturalmente correlacionada com uma realidade que em Portugal se caracteriza pela precariedade, o desemprego, o custo incomportável da habitação, falta de condições de trabalho dignas, os horários desregulados, a falta de tempo para viver. Relativamente às várias iniciativas trazidas hoje à discussão, as questões nelas colocadas confirmam o que temos afirmado ao longo destes anos. A verdadeira articulação da vida profissional com a vida pessoal e familiar só é possível alcançar com o combate ao desemprego e à precariedade, com a revogação dos mecanismos que desregulam os horários de trabalho, como os bancos de horas e as adaptabilidades, os turnos rotativos intensos e o trabalho noturno, assim como a aplicação da redução de jornada de trabalho semanal para as 35 horas, complementando com a valorização dos salários e melhores condições de trabalho, que permitam aos pais trabalhadores terem tempo para viver em família e para acompanhar os seus filhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Assistimos aqui, no início deste debate, a uma troca de ideias entre PS e PSD que é muito comum a vários níveis. O PS salientando o avanço, que é a gratuitidade gradualmente universal do acesso às creches, o PSD dizendo que enquanto ela não se verifica é preciso recorrer mais ao setor social e, nomeadamente, às creches privadas. E ficamos, quer dizer, nesta espécie de hesitação, porque todos percebemos a grande ajuda que pode ser para as famílias terem diminuição nos custos e terem garantia de acesso às creches e, portanto, aparece como possível salvador de uma situação em que ainda não temos a rede pública que queríamos ter, o setor privado. Mas, por outro lado, perceber que se recorremos desde já ao setor privado, acabamos a nunca construir a rede pública de que precisamos. Ora, eu creio que tanto PS como PSD provavelmente teriam o problema jamais encaminhar, jamais a pôr-nos ser resolvido, se tivessem votado a favor, nomeadamente o PS, para viabilizar, da proposta que o Livre apresentou aqui em outubro passado, na qual se propunha que se fizesse um levantamento dos lugares efetivamente existentes, no público, no privado, no setor social e nas AMAs também. Um levantamento que também, sejamos francos, tem que ser dinâmico, porque esta é uma realidade que está constantemente a mudar. Seria desejável para todos os pais e mães e encarregados de educação que todos os anos pudessem ter um portal onde se reunisse a realidade efetivamente existente. E assim podemos dar passos que, deste ponto de vista, são meramente factuais, informativos, são não ideológicos e que permitem tanto ao lado esquerdo deste Parlamento defender a construção de uma rede pública, como ao lado direito, e legitimamente defender a coexistência de público e privado e apoios também ao privado, coisa que o Livre não defende, mas compreende, evidentemente, que legitimamente do outro lado se defende. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só gostaria de questionar o Sr. Deputado do Livre e a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. Falam numa rede pública de creches, mas ela não é suficiente. E o que é que vamos fazer enquanto não existir a rede pública de creches? Vamos deixar as famílias e as creches ao Deus dará? Não será preferível utilizar as privadas para podermos ajudar essas famílias? Está demonstrado o pavor que a esquerda e a extrema-esquerda têm dos privados. Os privados estão para ajudar e os senhores têm que admitir isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluído o período de intervenções, vamos passar ao encerramento. Para o efeito, tem a palavra ao Sr.
Mara está a fazer sinal.
Sra. Deputada Mara Alegreminha pede a palavra para o efeito.
Sim, Sra. Presidente. Uma interpelação à mesa, por favor.
Faça favor.
Tendo em conta que foi aqui dito por vários grupos parlamentares o desconhecimento sobre uma matéria que já está regulamentada através de portaria, que tem a ver exatamente com o acesso dos irmãos em condições preferenciais, situação essa que já está resolvida e regulamentada, eu queria pedir para distribuir aos grupos parlamentares, nomeadamente ao PSD e à Iniciativa Liberal, a portaria 75/2023, publicada a 10 de março, que já concretiza esta situação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Clara Marques Mendes também pede a palavra. Para que efeito? É para o encerramento?
Ainda antes do encerramento, também uma interpelação à mesa, na sequência desta interpelação, que acho que a verdade tem que ser reposta.
Senhora Deputada, não vamos agora estar a trocar argumentos. Se é para interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos, faz favor de o fazer. Então faz favor.
Senhora Presidente, é sobre a condução dos trabalhos, porque a verdade tem que ser reposta e dizer que efetivamente, era bom que a mesa pudesse distribuir a minha intervenção para que a senhora deputada do Partido Socialista pudesse ler que aquilo que referiu, o PSD também o disse, que o Governo veio tarde a fixar o critério para os irmãos e deixou de fora os funcionários e os filhos dos funcionários.
Muito obrigada, senhora deputada. Não vamos estar aqui a esgrimir argumentos. Toda a gente conhece os documentos que foram referidos. Portanto, vamos passar ao encerramento e, para o efeito, tem a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Já no final deste debate, há algumas notas que importa deixar e, desde logo, uma primeira nota sobre o consenso, o amplo consenso que há em torno desta matéria, em torno da necessidade de que a medida da gratuitidade das creches seja uma medida eficaz e eficiente. Mas, ao ouvir, ao longo desta manhã e ao ouvir algumas intervenções, é importante que também se esclareça. Desde logo esclarecer o Sr. Deputado Rui Tavares que quem propôs um projeto de resolução para o levantamento das vagas existentes ao nível nacional foi o PSD. E foi esse projeto de resolução aprovado por unanimidade. E o que aconteceu foi que o Governo nada fez relativamente a esse projeto. E por isso é que nós hoje ainda aqui também vimos exigir que o Governo dê seguimento a esse projeto de resolução. E depois dizer que, efetivamente, e lamentamos muito, que o Partido Socialista não tenha dito nada relativamente às propostas do PSD. Porque é fundamental, e como eu disse, é fundamental que se introduza de uma vez por todas a justiça necessária numa medida tão importante. E por isso é que o PSD veio apresentar alterações e que o Governo deve fazer alterações no critério de admissão das crianças, desde logo contemplando os filhos de funcionários, e deve ter em conta que a abrangência deve ser por freguesia e não por concelho. Mais uma vez, Sra. Deputada, vou-lhe responder àquilo que perguntou, de que lado estava o PSD nesta história. Sra. Deputada, está do lado onde sempre esteve, do lado das crianças, do lado das famílias e do lado da justiça. E, por isso, eu espero que ainda há algum tempo, até às votações, que o Partido Socialista, efetivamente, tome uma posição, vote favoravelmente as propostas do PSD e venha, mais uma vez, termino como comecei, venha introduzir justiça numa medida fundamental para as crianças e para as famílias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, pede a palavra para que efeito.
Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Mas que seja mesmo sobre exatamente, a condução dos trabalhos, Sr. Deputado. Faz favor, tenha a palavra.
Porque foi mencionado, só dizer que o projeto de lei do LIVRE, e não há mal nenhum em que vários partidos queiram a mesma coisa, que é a informação fidedigna, a que me referi...
Senhores deputados, houve outros deputados, neste caso até foram outras deputadas, que também interpelaram a mesa e toda a Câmara ouviu com atenção. Portanto, façam favor também de criar condições para que o senhor deputado possa interpelar efetivamente a mesa. Faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Senão serei forçado a fazer dois pedidos de interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. É o projeto do LIVRE número 294 desta 15ª legislatura. Não vou pedir à mesa que o distribua, ele está acessível. Queria só assinalar que os deputados e deputadas que quiserem aceder está no sistema do Parlamento.
Muito 294, obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem do dia. Projeto de lei número 485/15 da Iniciativa Liberal e por arrastamento também o projeto de lei número 616 do Chega. Portanto, faço para apresentar senhores deputados daqui da minha direita, façam favor de criar condições para que possamos prosseguir com os nossos trabalhos. Para apresentar o projeto de lei número 485 da IEL, tem a palavra a senhora deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal apresentou hoje um projeto de lei para colocar no recibo de vencimento dos trabalhadores por conta de outrem os custos suportados pela entidade patronal no âmbito das contribuições para a segurança social. Os trabalhadores por conta de outrem exercem uma atividade remunerada ao serviço de uma entidade empregadora e associada ao vencimento há uma taxa contributiva de 34,75%, cabendo aos trabalhadores 11% e ao empregador os remanescentes 23,75%. Porém, embora este valor seja pago pelo empregador em nome do trabalhador, este não tem conhecimento direto desse desconto que o empregador faz em seu nome. A verdade é que muitos trabalhadores não têm sequer consciência destes valores. Nos recibos de vencimento é explícito o desconto para a Segurança Social dos ditos 11% que o trabalhador faz, mas a parcela de entidade patronal não, e a nossa proposta é justamente que tal deve ser mudado. Este valor de 23,75 não é considerado parte do salário bruto do trabalhador, mas faz parte dos custos de trabalho e a empresa entrega à Segurança Social, note-se, em nome do trabalhador. A Iniciativa Liberal defende assim que este valor seja explícito no recibo de vencimento. Desta forma, diversas vantagens. Os trabalhadores terão maior consciência dos valores suportados pela entidade empregadora ao estar contemplado o valor da contribuição social. A percepção do custo das prestações sociais tornará também os cidadãos mais exigentes com as próprias despesas do Estado e promove-se uma maior transparência e informação ao trabalhador, bem como escrutínio, quer para com a entidade trabalhadora, quer para com o Estado. Não faz, no nosso entender, sentido que haja distinção entre estas duas verbas. Reitero que ambas são entregues em nome do trabalhador. Tanto um como o outro são também custos de trabalho. Tanto um como o outro são pagos em seu nome. Esta é uma medida que cumpre também o espírito da Diretiva 2019-1152 e note-se que é já inclusivamente uma prática em outros países. Assim sendo, a Iniciativa Liberal entende que, para cumprir o espírito, quer do artigo da lei original e com as vantagens de transparência, escrutínio e literacia, se altera o artigo número 276 do Código de Trabalho, passando a ser obrigatório que conste no recibo de vencimento os custos suportados pela entidade empregadora relativos às contribuições que faz em nome do trabalhador para a Segurança Social.